Érica a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá amigos, começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só, das 17h30 às 18h, e estamos a falar de horas de Angola, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, e depois às 18h entramos em onda média até às 18h30 em 1530 MHz e continuamos, claro está, em onda curta. O programa é pré-gravado, mas para já vamos às notícias de hoje.
O número de casos do coronavírus através do mundo é agora de 5.883.000, com 360.860 mortos. O centro da epidemia está agora situado nas Américas, com os Estados Unidos a registrar um pouco mais de 1.700.000 casos e o Brasil com 439 mil casos. O número de mortes nos Estados Unidos é de mais de 100 mil. 41 mil dessas mortes registaram-se nos estados vizinhos de Nova Iorque e Nova Jersey. Um estudo publicado em França diz, entretanto, que 10% de pessoas com diabetes que contraem o coronavírus morrem no espaço de uma semana após serem admitidos no hospital. Angola, entretanto, registrou 4 novos casos de infecção do novo coronavírus, elevando para 77 o número total de infectados, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda. Trata-se de duas mulheres de 25 e 49 anos de idade e dois homens de 16 e 35 anos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes e internautas, este é o Angola Fala Só, de sexta-feira, dia 29 de maio. Como sabem, é um programa gravado e hoje temos o prazer de ter Jeff Brown. Ele era membro do famoso grupo SST e hoje Jeff está a solo. Jeff Brown, muito boa tarde. Como é que está a ser esta quarentena?
Boa tarde, Mayra. Boa tarde a todas as pessoas que me ouvem bem. Minha quarentena está-se boa, graças a Deus. Estou calmo, estou cheio de paz e esperança de que isto vai passar. É verdade que é difícil ficar confinado, é difícil mudar de repente o estilo de vida, mas é algo que deve ser feito porque estamos a salvar vidas, para as nossas famílias, os nossos entes queridos e outros seres humanos. Eu aceito isto. Se é difícil para nós, imagino ser para os médicos e para as pessoas que têm que estar mesmo em contato com os outros. Então, aceito ficar assim e contente. Porque reclamar de barriga cheia, né? Estou contente e tenho esperança de que tudo vai dar certo.
Jeff, muita gente teve que se adaptar perante esta crise do coronavírus. Os músicos demonstraram alguma criatividade, sem dúvida, porque tudo mudou, não é? Já não há concertos, não há vendas de CDs na Praça dos Heróis, não há dar autógrafos. Como é que viste esta adaptação dos músicos angolanos e muitos outros, mas estamos aqui a falar de Angola, dos músicos angolanos, a esta nova forma de estar?
Ao longo dos anos, os homens foram se adaptando às condições que foram surgindo. Né? Há coisas que são de se esperar e há coisas que não são de se esperar. O coronavírus veio numa época que, se calhar, o mundo já está mais ou menos munido de algumas ferramentas ou falo das tecnologias, né? Se calhar devia ter sido pior na altura que ainda não havia essas tecnologias. Para os músicos isso vem dar uma reinvenção positiva. Lá à frente, se calhar, vamos colher, como cristão digo que O deserto é o lugar onde nos prepara para a batalha. Nós vamos para as dificuldades e no deserto onde nós aprendemos a valorizar a água, a fazer bom uso dela. E no deserto onde nós deixamos de ter aquele ego que temos, não temos quase ninguém à nossa volta, a não ser areia, né? E vamos meter os pensamentos em ordem. E quando chegar a outra fase, ou chegamos a um oásis, sabemos que no princípio podemos até, pela emoção, encontrar água demais e usá-la mal, mas ficará sempre na nossa mente que a água tem um valor inestimável. E apesar de que, vou falar dos exploradores na altura, atravessavam desertos à procura de tesouros, né? No deserto eles tinham uma intenção, antes de chegar no deserto, tinham uma intenção de somente encontrar os tesouros. Mas depois lhes foi faltando água e começaram a ver que às vezes o tesouro é bom, mas a água é imprescindível para ter. E os músicos também, essa nova forma de viver está a ser uma reinvenção positiva, porque os tempos não vão ser os mesmos, os tempos não são os mesmos. O mesmo aconteceu anos atrás, com muitas epidemias, com outras situações, a situação de guerra, por exemplo. Nós músicos em Angola éramos obrigados a ir cantar em lugares que no meio entre as duas províncias havia conflito, e às vezes na mesma província havia conflito e havia um cordão apenas e um momento apenas, por exemplo, para animar as tropas, para animar certas populações e tal. Então acho que é mais uma fase que nós temos que tirar, aproveitar e tirar o máximo de positivismo que tem isso. O uso das redes sociais, o uso de lives, o uso dessas coisas todas, fez com que os músicos começassem a olhar para outras formas de sobrevivência. E o disco físico é sempre uma coisa importante, principalmente em África, onde nem toda a população tem acesso à internet, tem acesso às tecnologias, né? O disco físico, também tivemos problemas que o próprio disco, as pessoas não tinham leitores de CD, tivemos que ir para as cassetes, e houve, pronto, essas transformações todas cá em África, um bocado mais atrasadas que outras partes do mundo, mas são importantes para que nós nos adaptemos à realidade. E agora, por exemplo, uma nova maneira dos músicos fazer solidariedade. Antigamente as pessoas iam fazer concertos ao ar livre, iam fazer, e se calhar cada um na sua consciência dizia: olha, eu vou doar isto. Pouco havia concertos solidários online, onde as pessoas podiam, por exemplo, participar na hora, podiam fazer a sua doação na hora e tal. Eu acho que é um hábito que vamos cultivando, um hábito de solidariedade. E quando isso acabar, mesmo quando estivermos em contactos físicos, não fica demais dizer ao público: olha, este show, tudo bem, vocês já pagaram e tal, mas eu também apoio, por exemplo, uma casa de reclusão, apoio uma, sei lá, um centro de infantil e tal, e pronto, vocês vão votando e tal, e se calhar na mês, enquanto acaba uma música ou outra, e dizendo: olha, já atingimos tanto, e se calhar às vezes nem só o valor importa, pode ser com meios, bens alimentares, medicamentos, tá? Eu acho que é uma lição divina para nós nos posicionarmos, e dou graças a Deus por isso.
Vale a pena lembrar que este é o Angola Fala Só, eu sou a Mayra do Assalete, o nosso convidado é Jeff Brown e estamos a falar dos músicos em tempo de quarentena, como é que se estão a adaptar à nova realidade, e o Jeff já aqui nos falou bastante de como isto também ajuda. É uma crise que nos faz lembrar aquele ditado: males que vêm por bem. Não que seja um mal bem-vindo, mas que traz essa reinvenção de que o Jeff falava há pouco. E Jeff, falaste em África está de certa forma atrasada em relação às tecnologias, e chegou-nos uma pergunta de Augusto de Luanda. Ele enviou-nos esta pergunta pelo WhatsApp e ele diz o seguinte: se em termos de plataformas digitais Angola está atrasado, por que nunca valorizaram esta ferramenta? Qual é o método de atuação que os músicos têm encontrado para comercializar os seus produtos, venda de discos e shows nesta fase de quarentena?
Na fase de quarentena, na verdade, venda de discos é muito difícil, a não ser que seja feita por internet. E mesmo que seja feita por internet, tens que ter uma editora que tenha este serviço, conforme tem, por exemplo, os serviços de delivery, de comida, que é, por exemplo, takeaway, tu vais e pagas, eles vêm e pegam para casa. E as editoras, não sei até que ponto, também não evoluíram a esse ponto. Por exemplo, cá em Angola, não conheço, se existir, eu não conheço uma editora que neste momento pode pedir o disco que ele te traga até casa. E também entendo, por causa das limitações, as regras foram impostas pelo nosso governo e tal, eu acredito que foi por bem, e as editoras de todas as maneiras têm que estar adaptadas ao que nos rodeia. E quanto aos músicos, por mais que eles tenham vontade de vender discos, porque é assim que sustentam as suas famílias, é assim que eles pagam os seus músicos, é assim que eles pagam as suas bailarinas, toda aquela indústria que está à volta, é assim que os músicos conseguem pagar, por exemplo, empresas de som, conseguem pagar empresas de luz e empresas de iluminação para palco, conseguem pagar cenógrafos. Quando eu falo de músicos, também vou falar de artistas, tanto pintores como escultores e por aí fora. E quando ficam parados, de certa maneira, encontram uma dificuldade grande para poderem divulgar os seus trabalhos e vender. Mas o aproveitamento das redes sociais em Angola tem um pouco a ver, não só pelos músicos, tem um pouco a ver com a nossa realidade social, né? É verdade que se uma pessoa deixa de vender o CD físico, o físico neste momento cá em Angola não se vê muito por causa do coronavírus, mas há um tempo atrás o físico é sempre mais importante. As próprias operadoras de telefone, por exemplo, tu podes fazer o carregamento digital e eletrônico, né? Mas também eles vendiam tantos cartões na rua. Isso mostra que ainda a rua, o físico, continua a ser um fator importante no nosso dia a dia. E como músico, nós não conseguimos fugir à regra. Dos fãs que uma pessoa tem, temos o problema, por exemplo, que eu tenho o próprio fã, não tem dinheiro para comprar pão, mas você tem fã. Né? Temos o problema, por exemplo, com o que acontece, por exemplo, com HIV e com outras coisas. Há pessoas que vão comprar preservativo ou vão comprar comida. Né? Infelizmente, tem pessoas que vivem abaixo de um dólar. Né? E cá em África, as coisas, os preços têm tendência a serem sempre mais altos. E faz sim diferença comprar preservativo. Talvez na Europa ou na América não se sinta isso. Até há lugares que oferecem. Aqui também já houve campanhas, mas numa farmácia vamos lá supor qual é o preço disto. Também acontece com a música. Uma pessoa pode ser teu fã e querer comprar a tua música, mas ele vai pensar em comprar comida, medicamento. Quer dizer, a África é um cenário muito diferente dos outros lugares. E quem vive num lugar diferente, para não ser diferente, às vezes tem que se adaptar para depois pensar no diferente. E é verdade que se não te vês bem alinhado numa sociedade, és diferente e não consegues fazer diferente também. Precisamos baixar a nossa cara, olhar nos olhos de quem está ao nosso lado e dizer, olha, irmão, eu gosto do teu fundo, mas que tal se também repartíssemos assim? Então é mais ou menos isso que acontece com a música também. Nós, por mais que tenhamos a ideia de tornar tudo eletrônico, usar as grandes tecnologias e tal, essa é uma vontade, mas à nossa volta isso não existe. A nossa comunicação às vezes diz que é 2G, 3G, 4G, não sei quantos Gs, mas na realidade tu não consegues fazer uma simples comunicação à vontade em todo o território nacional. Né? Quando eu digo em todo o território nacional, não é só nas zonas remotas, não. Inclusive capitais de províncias, capitais de... Então estamos onde as próprias tecnologias às vezes falham. Digo até eu que até aqueles rádios de comunicação morse aqui ainda devem funcionar e devem ser úteis, não só para as guerras, porque às vezes nenhuma operadora funciona. Então, aqui vale tudo. Então, as músicas vão mesmo neste vale tudo.
Esta tua resposta, sem dúvida, obriga a uma outra pergunta do Augusto, que eu não sei se concordas ou não, mas ele pergunta como é que um músico angolano se sente num país onde a sua arte não é valorizada. E eu digo que se liga porque, quando criadas infraestruturas, como estavas a falar de internet, de vendas online, etc., quando essas infraestruturas estão criadas, fica mais simples para todos os negócios, inclusive para a indústria da música, sobreviver em situações menos felizes como esta da pandemia. Mas concordas com esta pergunta e o que é que tens a dizer?
Bem, um músico que vive num lugar onde a cultura não é valorizada, esta é uma questão que já vem há um tempo atrás, mas isso não foi sempre assim. E vamos recuar nos tempos que já houve músicos, anos atrás, que vivendo mesmo daquilo que faziam, músicos e artistas. E tivemos o caso de alguns músicos da altura, antes da independência, né, que conseguiam fazer as suas vidas, conseguiam ter uma editora, conseguiam, pronto, viver, até conseguiam ser considerados, assimilados, conseguiam ter um estatuto diferente, né, por conseguirem cumprir algumas regras que eram impostas pela autoridade da altura. E depois da independência a coisa ficou um pouco misturada, porque a política tomou conta de quase todos os setores. Se fosse da vez, se conhecesse um cantor bom, bem divulgado, automaticamente ele tinha que pertencer a A ou a B, né? Aconteceu no desporto, aconteceu e tal, nos médicos, tiveram que fazer alguns comitês de especialidade, aconteceu e depois foi se esquecendo. Não digo que as pessoas não deviam fazer política, mas o que foi mal feito foi que as pessoas foram metendo esta parte partidária à frente e não o país e a vida em si. Eu, por exemplo, podia ser um grande baixista, mas se eu reconhecesse, tivesse desejo de tocar com um trompetista, por exemplo, que não era da minha, não fosse do meu partido, eu já dizia que não, eu não posso tocar com aquele, que aquele é assado, é cozido, é mau caráter e um monte de coisas que não tem nada a ver com o que no profissional vale. Nós hoje usamos, por exemplo, a internet e nós não sabemos quem inventou, quem faz os updates, o que é que ele faz da vida. Nós não sabemos se ele é boa pessoa, se ele é antissocial, nós não sabemos se ele é racista, nós não sabemos nada. Então usamos as redes sociais. Eu toco um instrumento, toco uma guitarra, não sei quem produziu a guitarra, somente toco. Mas quando a política entra, às vezes se fazem acreditar quem tocou a guitarra. Se for isto ou aquilo, então a guitarra já não presta. E foi um pouco o que aconteceu com a música, com o desporto, com a arte em si, né? E outros setores também, até a nível científico. E tudo foi se desmoronando por causa da política. Uns dizem a guerra, mas eu prefiro dizer política. Porque o desentendimento dos políticos é que deu a guerra. Então eu vou mesmo à base e vou para a política. E passou esta fase de guerra entre políticos e depois também envolver o povo. Então veio a reconciliação, mas essa reconciliação não é tão rápida conforme uma guerra. Quando alguém está nervoso, de repente decide dar uma bofetada a alguém, uma cabeçada, deu. Mas depois, aquele que apanhou a bofetada precisa ser curado, levado ao hospital. Quando for levado ao hospital, vai ter que fazer uma queixa à polícia. A polícia abrir um processo, lá um inquérito. Depois verem, chamaram o advogado, até condenarem esta pessoa ou ser ilibado, já leva algum tempo, mas só foi rápido. Então a guerra foi rápida. Mas agora, esses outros meados vai ter que levar o seu tempo, e sobretudo porque há pouca vontade, continua-se a fazer aqueles espetáculos, né? Agora com o Covid não. Onde, por exemplo, fala-se de independência nacional, né? Por exemplo, dia da independência. E vais acabando por ver sempre os mesmos músicos, o mesmo conceito. E seria tão bom para alguém que defende, por exemplo, uma Angola unida, para alguém que defende uma Angola representada por todos os mosaicos dessa grande cultura. E que tu vais a um show sobre o dia da independência da Angola, podes te sentir representado por um cantor da tua língua materna, um cantor da tua área de origem, um cantor, por exemplo, este tipo de conceitos que engrandecem a angolanidade. Né? Como ainda, à frente dessas entidades que resolvem esses problemas, que organizam, como ainda não temos pessoas com sensibilidade para perceber isso. Então, aquilo que eu disse, a ferida vai levar tempo para curar. O soco foi rápido. E há uns que tu vês com a ferida, ainda dá-te o soco de novo. Para voltar a apanhar o soco.
Sentes que é isso que tem acontecido na música constantemente? Ou música na arte angolana ainda é, vamos dizer, o filho mais protegido?
Quando tu estás numa conjuntura, o problema é conjuntural. Consegue afetar desde o médico, o artista, o atleta, sei lá, afeta todo mundo. Até os próprios políticos são vítimas disso. Há políticos, por exemplo, que, apesar de serem políticos, eles têm, tecnicamente, eles têm podem ter uma profissão e conhecimentos para fazer alguma coisa. Mas a balança não é equilibrada, não é pesada. Ele não é tido nem achado. E acaba sendo, se calhar, aquele que tem mais anos de militância, aquele que consegue organizar bem, na militância consegue ser respeitado, aquele que dentro da militância consegue ser exemplar, paga as suas contas, que movimenta, que nos momentos difíceis é aquele que todo mundo vai lá bater a porta. Ele é muito importante para esta fase partidária, mas não é importante, por exemplo, para um cargo administrativo, nem importante, por exemplo, para decisões de obras, de engenharia, tecnologia. Isto mesmo tem que ter alguém que domina, porque senão a coisa acaba por ser confundida. Nós acabamos de ver músicos, por exemplo, que foram espetaculares na história da Angola, foram espetaculares, mas cadê o respeito? As homenagens são feitas quando as pessoas morrem e dão-se, se calhar, um óbito que eles chamam condigno, né? Que as pessoas vão e chamam condigno. E, quando está doente, saem pelas redes sociais a dizer, olha, ajudem o plano. Então, essas ações são muito boas. Eu, por exemplo, quando dou um exemplo desses, de pessoas que eu vivo, convivo e eu respeito muito, é o Tony Amado. Tony Amado fez uma coisa cá em Angola que, desde que eu estou vivo, não me lembro um fenômeno desses como o Kuduro. Mas o Tony Amado conseguiu transformar um estilo de dança inspirado no Bandam em um estilo de música, porque no filme a música era diferente. Pegou do filme, que era um filme de artes marciais, viu uma dança, né? E hoje nem sei se o Bandam sabe disso. Todo pessoal ajuda-me. Para que o Vandado saiba disso, ele não pode morrer sem saber que aquela cena de karatê, aquela cena de dança no bar, acabou por minimizar a tristeza de um povo. E naquela dança nós conseguimos expressar alguma coisa e tornamos o Kuduro angolano. Foi uma coisa muito boa. Mas o que é que o Tony Amado, inventor disto, criador, representa para as pessoas que até dançam? Ou às vezes não dançam, mas tem que respeitar isto. Não é normal fazer-se uma turnê de Kuduro nacional ou internacional sem que pelo menos no subconsciente o nome de Tony Amado esteja. E ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Quando se faz um documentário, alguma coisa, tem que escolher depoimentos de alguém que ainda está vivo. E é o dono da coisa. Em outros países onde se calhar a obra intelectual é protegida e não sei o que, Tony Amado teria alguma coisa a dizer sobre isso. E devíamos respeitar um pouco mais, né? Neste país, que conforme a pergunta do, já não me lembro o nome, é Augusto.
Augusto, sim.
Ele diz que é verdade, absoluta, é muito difícil, eu não imagino. Cada dia que o Tony Amado, por exemplo, chega em casa, olha para os filhos, as nossas dificuldades que nós vivemos cá em Angola, se fez um filho bem, tens que levar ao hospital, Se vês, não tens água, tens que sair, comprar um caminhão para encher a cisterna. Se tiveres essas dificuldades todas, o gerador avariou, tens que comprar outro gerador, combustível, chegas na bomba, não podem vender bidões porque está em segurança. Então, aquela frustração toda que tu carregas na rua, quando chegas em casa, ligas o canal televisivo, vês, existem canais duro, no bico duro. Quantas homenagens se fazem ao Tony Amado nesses canais? Eu preferia que até o ícone de pico duro devia ser alguma coisa que tenha a ver com Tony Amado. Por uma questão de dignificar a pessoa. Mesmo que não for dinheiro, quando o Tony Amado chegar para casa, em casa, depois dessas frustrações todas, ele olha para a televisão e tal e diz, epa, uau, existe algum espaço para mim. Deixa-me fazer alguma coisa a mais e eu vou continuar. Assim acabam por matar o indivíduo.
Sim.
Nem no próprio canal de cultura. Epa, tem que ter alguma coisa. Porque os jovens, a partir do momento que te acharem que eles vão fracassar, já não querem te ouvir. E as pessoas que querem perceber que ele é um fracassado estão enganados. Porque a obra do Tony Amado vai durar mais tempo do que muitos pensam que a deles vai durar. Marcou uma década de várias gerações. Hoje o Kuduro está a fazer uma fusão com sei lá quem, mas continua, o espírito do Kuduro continua aí. E do Tony Amado vindo de Malange. Eu acho que nós devíamos nos orgulhar por isso. Se, por exemplo, eu for a Cuba e chegar em Cuba e perguntar, olha, a timba é um movimento de música nova, né? A timba vem de quem? Eles vão ter um, é o som, tem, né? Tem som, tem a, por exemplo, tem o tchá-tchá-tchá, tem o som, tem a guaracha, tem o wawancó, tem não sei o quê. E eu, se eu for a uma academia de artes, eu vou encontrar isso tudo bem definido lá. Vamos dizer, olha, o ritmo da timba é este, mas vem daqui. Olha, nesta altura, a música camponesa, campesina, era tocada, por exemplo, só com três e, e uma clave, mas com o tempo apareceu um outro cantor que aumentou isso. E o Kuduro não tem isso ainda, até hoje. Né? Falo, por exemplo, de outros estilos também que são difíceis, não foram estudados, ou os que estudaram, divulgaram, não tiveram, não foram tidos nem achados. Então é necessário para a valorização da cultura, para além das infraestruturas, organizamos a nossa própria música, o nosso cancioneiro, os nossos clássicos. Se fosse para Cuba, dizer, olha, Guajira Guantanamera, eles vão dizer assim, olha, tem uma versão que tem poesia de José Martí, tem outra versão que tem Beni Moré, tem Célia Cruz também que fez essa versão e tal. Célia Cruz cantava muito Guantanamo, Guantanamera, é uma camponesa. Na merda de Guantánamo, né? As coisas têm história e depois o Estado assume essa história porque é uma cultura do povo verídica. Quando alguém de fora vem, por exemplo, um brasileiro e diz, olha, a capoeira vem de Angola e chega em Angola, ele vai tentar procurar a rota da capoeira. Onde é que encontra? Os nossos miúdos no bairro estão a fazer capoeira, deixa dos bairros, vamos mesmo aos municípios, às aldeias e lá, estão a fazer capoeira, o que é que aconteceu? Se existisse um resgate, um incentivo, um renascimento da capoeira, se está aqui no nosso ADN, seria uma coisa muito fácil, é como o Kuduro.
Vamos continuar a falar de música, mas eu convido também o Jeff e todos os internautas e ouvintes a pesquisarem Capoeira Angola no website da Voa, porque temos uma reportagem especial feita sobre a capoeira e a origem da capoeira indo atrás até Angola. Obrigada, Jeff, por trazeres essa referência. Fizemos essa reportagem sobre o amor pela capoeira que vem de Angola e até ela ter chegado aqui aos Estados Unidos, e também temos uma outra reportagem por causa do aniversário dos 400 anos da chegada dos primeiros africanos, aquilo que é o território americano, não é? E que vinham de Angola, e que também a capoeira faz parte também um bocado dessa história, e também convido então a pesquisarem isso no nosso website www.voaportugues.com.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora deste Angola Fala Só. A partir das 18 horas,
Estamos também em onda média e vamos estar em 1530 MHz. Vamos continuar em onda curta, os 13.630 e 17.655. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos na segunda meia hora do nosso programa. Eu sei que há muitos ouvintes que nos sintonizam agora, que estamos em onda média, nos 1530. Continuamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Mas para já, vamos às notícias de hoje.
O número de casos do coronavírus através do mundo é agora de 5.883.000, com 360.860 mortos. O centro da epidemia está agora situado nas Américas, com os Estados Unidos a registrar um pouco mais de 1.700.000 casos e o Brasil com 439 mil casos. O número de mortes nos Estados Unidos é de mais de 100 mil. 41 mil dessas mortes registaram-se nos estados vizinhos de Nova Iorque e Nova Jersey. Um estudo publicado em França diz, entretanto, que 10% de pessoas com diabetes que contraem o coronavírus morrem no espaço de uma semana após serem admitidos no hospital. Angola, entretanto, registrou 4 novos casos de infecção do novo coronavírus, elevando para 77 o número total de infectados, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda. Trata-se de duas mulheres de 25 e 49 anos de idade e dois homens de 16 e 35 anos. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções, com 1.195 casos e 8 mortos. Cabo Verde tem 390 casos e 4 mortos. São Tomé e Príncipe, 458 casos e 12 mortos. Moçambique, 233 casos e 2 mortos. E Angola, com 77 infectados e 4 mortos. Entretanto, as Nações Unidas alertaram que o sistema de saúde da Guiné-Bissau pode entrar em colapso devido à pandemia do coronavírus, que já infectou quase 1.200 pessoas no país. Segundo dados do relatório, a Guiné-Bissau tem o segundo sistema de saúde mais frágil do mundo, a seguir à Somália, e tem várias doenças infecciosas, incluindo os valores mais altos de prevalência de sida e tuberculose da África Ocidental. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, entretanto, anunciou a segunda prorrogação do estado de emergência no país como prevenção da Covid-19. O presidente disse, por outro lado, que a economia do país deverá enfrentar este ano uma recessão de 3,3% devido ao impacto da pandemia. Em África, há um total de 3.696 mortos confirmados, com mais de 124 mil infectados em 54 países. A polícia angolana prendeu 9 mototaxistas nacionais e da República Democrática do Congo, alegadamente envolvidos em distúrbios e colocação de barricadas nas principais vias da cidade do Soio, na província do Zaire. Segundo uma nota da polícia, um grupo de 90 pessoas, na sua maioria mototaxistas, insurgiu-se contra os efetivos policiais ao serem impedidos de exercer a atividade proibida desde o período de vigência do estado de emergência e começaram a barricar as ruas. Aqui nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, manifestantes incendiaram uma esquadra da polícia e vários edifícios vizinhos em mais uma noite de protestos contra a morte de um africano-americano quando estava a ser detido pela polícia. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um polícia ajoelhado no pescoço da vítima. O presidente Donald Trump ameaçou, entretanto, enviar a Guarda Nacional para a cidade, afirmando num tweet que quando a pilhagem começa, começa o tiroteio. Por outro lado, pelo menos 7 pessoas foram atingidas a tiros durante uma manifestação em Louisville, no estado de Kentucky. Os manifestantes saíram às ruas em protesto contra a morte de uma mulher africana-americana pela polícia. Uma das vítimas do tiroteio encontra-se em estado crítico. A polícia disse que nenhum dos seus agentes disparou. A mulher foi morta durante uma operação policial contra o tráfico de drogas em que o namorado da vítima se envolveu num tiroteio com a polícia. Não foram encontradas drogas no apartamento. Na Tanzânia, um tribunal considerou um líder da oposição culpado de sedição e incitamento por alegadamente ter declarado que 100 pessoas tinham morrido em confrontos com a polícia na sua região natal em 2018, quando isso não era verdade. O tribunal decidiu, no entanto, libertar Zitto Kabwe, dirigente do partido ACT Wazalendo, sob condição de ele não voltar a afirmar ou escrever algo que possa ser considerado de sedição. Na altura, o chefe da polícia de Kigoma disse que dois pastores e dois agentes da polícia tinham sido mortos durante uma operação policial para expulsar pastores de uma propriedade do Estado. O Tribunal Penal Internacional aliviou as restrições de viagem ao antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que foi absolvido o ano passado de responsabilidade na violência pós-eleitoral no seu país, que causou a morte de 3 mil pessoas. O tribunal tinha proibido Gbagbo de sair da Bélgica, onde se encontra, enquanto se aguarda o resultado de um apelo da acusação contra a sua absolvição. Mas agora o tribunal disse que ele pode abandonar a Bélgica desde que regresse ao tribunal para as audiências sobre o apelo. O tribunal tem, contudo, aprovar qualquer viagem do antigo presidente, o primeiro chefe de Estado a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele e o vice-presidente Charles Blé Guidé foram considerados inocentes das acusações de crimes contra a humanidade. Os países da União Europeia expressaram hoje grande preocupação pela aprovação na China de uma nova lei de segurança para o território de Hong Kong. A preocupação foi expressa no final de uma reunião dos 27 ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. O chefe da diplomacia do Bloco Europeu, Josep Borrell, disse que a decisão da China coloca dúvidas às relações baseadas até agora no respeito e confiança mútuos, acrescentando que a nova lei arrisca também destruir o princípio de um país, dois sistemas, em vigor em Hong Kong.
Foram as notícias aqui na Voz da América e agora, antes de seguirmos para o nosso convidado, vamos ficar, portanto, com aquilo que fazemos sempre às sextas-feiras. Vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, com uma revista de imprensa.
Vamos aos títulos que fazem as manchetes desta semana da imprensa em Angola. O novo jornal chamou para a sua primeira página: médicos cubanos ganham 10 vezes mais que os angolanos. Governador Kwanza Sulu Job Castelo Capapinha, acusado de envolvimento no escândalo milionário de aluguer de viaturas. BNA volta a financiar ilegalmente duas instituições. O Jornal de Angola diz que o Presidente da República, João Lourenço, convocou a sociedade civil para abordar o futuro do país após a pandemia do Covid-19. O Bispo Emérito da Igreja Católica em Benguela, Dom Oscar Braga, falecido na terça-feira, vai enterrar no cemitério da Comunda neste sábado.
Obrigado, Norberto. E agora vamos já para o nosso convidado outra vez.
Espera. Um momento, falou agora de capoeira e saltou-me água à cabeça. Tudo que começa com K em Angola, capoeira, que começa com capa, na verdade é com seco duro, capoeira, aqui zomba, parece que lá fora as pessoas conseguem consumir. Mas o que é que se passa aqui em Angola? As pessoas simplesmente consomem, mas não tiram algum proveito dos seis, dos capas, né? Yeah, eu acho que devíamos pensar muito nisso, porque kizomba é muito nosso mesmo, né? O duro é muito nosso. Capoeira também é nossa.
Pergunta chega-me de João Miúdo e ele quer saber porque é que o Jeff se ausentou da música. Ausentou?
Este miúdo é um miúdo mais velho. Ok, vou responder sem muitos rodeios. Eu não me ausentei da música. Continuei a fazer música. Continuo a fazer música. Mas disse o seguinte: quando tu fazes música e a música tem que ser divulgada, a música tem que. O artista tem que ter um palco. Da mesma maneira que o pintor precisa de uma galeria para outros quadros, outros até expõem na rua, mas precisas de um espaço para fazer. Mas quando tu não encontras esse espaço ou que é retirado, uma pessoa tem que ser como água, tem que fluir, né? Dizem que o artista pode ser retirado do palco, mas nunca suar. Da mesma maneira aconteceu comigo, eu não deixei de cantar. Eu continuo a cantar, continuo a gravar. Vamos supor que eu grave alguma coisa e vai, por exemplo, para divulgar para as rádios. Houve um tempo cá em Angola que as rádios eram como se fossem um monopólio. E se alguém apitasse e dissesse: olha, a tua música não pode passar, a música do fulano não passa. Não passa mesmo. E eu estive nessas listas, né? Então, para não remar contra a maré, nem fui esperando o momento certo, porque eu sabia que as coisas iam mudar. Começaram a surgir rádios privadas, começaram a surgir outros espaços como a internet. Hoje, por exemplo, estou a dar uma entrevista como esta, né? Via internet. Mas houve uns tempos que era difícil preparar. E quem detém, até hoje, quem detém o monopólio da comunicação são as mesmas pessoas. Né? E se tu tivesse um problema com alguém, mesmo que não quisesse cantar na festa da namorada dele, já estás na lista dele. Então ele diz que é para este aqui, mal educado e não sei o quê, acaba por dizer no PCA do canal que não tem culpa nenhuma, este já não passa. O outro passa a palavra, este não passa, estás numa. As rádios também pertenciam ao mesmo, a quase aos mesmos grupos, os mesmos grupos empresariais. Então, se estás manchado, estás mesmo manchado. Eu tive uma lista negra dessa e recuso-me a dizer que eu ainda estou nessas listas. Né? Porque um tempo a pessoa tem que fluir como água. Esse tempo que as pessoas acham que eu fiquei parado foi o tempo necessário para eu até fazer melhores criações. Tive tempo para pensar no que seria de mim longe daquele sucesso quando eu estava na ribalta com o PCSP, e batizei-me, converti-me e hoje sou um músico gospel. Na verdade, estou a trabalhar muito, mas muito mesmo. Estou a aproveitar essa fase, está fechado, confinado. Tenho recebido algumas coisas que eu acredito e creio que são mesmo divinas. Tenho estado a lutar para melhorar como pessoa, porque as pessoas não podem mudar o mundo, nem podem mudar as coisas, se não melhorarem a si mesmos. Né? Estou a tentar o máximo melhorar e seguir o exemplo de Cristo, perdoar tudo o que me foi feito. Dou graças a Deus por eu ter passado por isso. Se Deus permitiu que eu estivesse no deserto, devia ser para eu valorizar a água, como eu disse no princípio. Então, dou graças a Deus, essas pessoas foram usadas para fazer isso. Hoje, consigo perceber muita coisa que quando estava em cima do palco com uma esfera, eu não conseguia perceber. E então, eu acho que eu consegui perceber isso. Que é nesta fase onde eu consigo entender melhor os abraços, os elogios, as críticas. Porque quando estás em cima, uma crítica... parece que alguém está a destruir o teu império. Não consegues perceber que está a melhorar alguma coisa. João Miúdo, agradeço muito pela tua preocupação, mas eu estou aqui, visita minhas páginas na internet, que é onde eu estou a trabalhar mais. E em breve virão coisas boas. Tenho estado a fazer algumas coisas, graças a Deus. Sinto-me muito feliz e... obrigado, meu Deus, obrigado a todas as pessoas que me deram abraços nos momentos bons e continuaram a me dar abraços nos momentos maus. Né? E todos aqueles que não me deram abraços, não se preocupem, podem vir dar os seus abraços, mas tenho uma certeza, sei distinguir que tipo de abraços são. Então, se um abraço onde diz, olha, eu respeito a tua, eu também venho te abraço e digo, ok, respeito a tua. Aquele abraço de eu sou teu amigo, estarei aí para ti, para todo sempre, já é diferente. Não vais querer ser meu amigo só porque eu sou um cantor famoso, né? Então tem que saber ver bem o que é o quê. Graças a Deus hoje tenho este discernimento e muito obrigado, João Mil. Tamo junto.
Este é o Angola Fala Só da Voz da América, de dia 29 de maio. É um programa gravado devido à contingência a que somos obrigados a cumprir por causa da Covid-19. Do outro lado da câmara e do microfone está Jeff Brown, hoje um músico gospel que tem um discurso bem, bem maduro de como homem e músico passou pelo deserto e passou a valorizar a água. Eu sou a Mayra de La Saleta, as notícias são com o João Santa Rita. Vamos continuar, Jeff, vamos continuar a falar da música e dos novos projetos, porque se o João Miúdo queria saber porque é que o Jeff tinha deixado a música, que não deixou, tenho aqui outra pergunta de Macembo Pedro, que quer saber quando é que o Jeff vai lançar um novo álbum. E ele perguntava se seria o estilo rap ou gospel. Já sabemos que O Jeff vai para o gospel, portanto agora queremos saber quando é que é o álbum.
Bem, eu não estou a trabalhar propriamente a pensar no álbum como objetivo, porque a partir do momento que eu pensei em me converter e tal, em me batizar, comecei a fazer gospel, eu percebi que o mais importante não era a carreira gospel em si. É importante também. Eu acho que o mais importante é que as pessoas consigam perceber a mensagem, a palavra que tu tens. E como eu disse, quando uma pessoa quer fazer um mundo melhor, quer ajudar as pessoas, tem que ajudar-se, tem que melhorar primeiro ele. Nem não estou a falar de condições materiais nem financeiras. Não, tens que melhorar. Por exemplo, tu não consegues pregar algo a alguém, dizer às pessoas para não se drogarem, não serem violentos, se tu fores. Tu não consegues, e as pessoas não se revêem no que tu dizes. Então, é um bocado complicado isso. Da mesma maneira que os políticos não conseguem motivar as pessoas ou convencer as pessoas, se eles não tiverem um estilo de vida exemplar, né? Mas para isso precisa de um tempo, para me preparar, para separar um bocadinho as águas, né? Aquelas coisas que eu achava que eram super, eu tive que ter um tempo longe delas, jejuando, sendo isso aqui não, aquilo não, para chegar até um determinado lugar. E o CD, para mim, hoje eu vejo o CD simplesmente como um documento. Que ok, vale ter um CD, mas eu não gostava que aquilo que eu cantasse fosse simplesmente para as pessoas pegarem e meterem numa prateleira, numa coleção de CDs. Olha, tenho do cantor fulano, ele canta bem, eu gosto dele, gosto das músicas. Não, hoje o meu objetivo não é esse. Eu acho que o conteúdo das coisas que eu canto, eu gostava de ver as pessoas a tentarem fazer, porque eu falo daquilo que está na Bíblia. E eu acredito que o que está na Bíblia é o melhor para as pessoas. Então, eu tento, de uma maneira mais adocicada, passar o que está na Bíblia, né? Mesmo com algum ritmo, e, independentemente de for rap, o estilo não importa muito, uhum, né? Mas a mensagem é que tem que se basear, é que se tem que basear na Bíblia. E o disco é uma coisa que eu estou a gravar várias músicas, não estou a pensar em algum disco, ainda mais estamos em 2020, não sei quando é que vão abrir as fábricas, essas coisas todas. O disco, para mim, falamos há pouco também sobre as dificuldades de ter, de vender discos na internet. Nem a palavra na internet consegue passar totalmente. Por isso é que, se calhar num concerto, onde eu tenha presente todas aquelas pessoas que gostavam de ver o Jeff com o SST, eu também pudesse dizer a eles muito obrigado por terem me seguido, muito obrigado por terem me apoiado e tal. Mas eu agora tenho algo para vocês, tenho Cristo para vocês. Né? Eu gostaria de dizer a essas pessoas que melhorassem a forma de ser, que deixassem de bater na mulher, deixassem de discriminar o próximo por causa da cor da pele, que deixassem de glorificar as armas, a violência, deixassem de dizer que o play é o melhor tipo de homem, né? Uhum. E se conseguissem acatar isso, para mim valia muito mais do que os CDs, não é?
Jeff, nós começamos o programa a falar da adaptação dos músicos e dos lives que têm feito, etc. Há nos seus planos próximos concertos virtuais?
Bem, eu já fui contactado por algumas organizações para fazer alguns lives em benefício de algumas coisas, mas sem pôr em causa a idoneidade das pessoas e tal, porque isso também a mim interessa muito. Sem pôr em causa, eu senti que não era o momento. Não era o momento, porque E existem muitas pessoas que se aproveitam dos momentos. E tenho, por exemplo, grupos de WhatsApp com amigos e tal, que quase sempre recebo mensagens de pessoas que estão necessitadas e precisam de ser ajudadas. Recebi várias fotos e números de telefone, esta pessoa vive aqui, e até hoje pelo menos 6 casos foram mentira, né? Okay. Números de banhos e tudo. Como é que nós conseguimos descobrir? Porque, felizmente, uma das fotos que a pessoa usou para dizer que era uma criança que estava em dificuldade e tudo, ele tirou no Google foto, e que alguém já tinha usado a mesma foto para fazer um pôster para uma campanha solidária. E ele, como éramos do mesmo grupo, alertou-me, disse: olha, tu estás a mobilizar o pessoal e tal para fazer isto, e olha, essa foto, essa criança não é. Epá, lá fomos ver o IBAN e tudo, como é que era e tal, o número de telefone. Quando começamos a falar, começamos a ver que uma coisa não batia com a outra. E pensamos até em levar as coisas judicialmente, né? Uhum. Mas depois começamos a analisar da seguinte maneira: é possível até que essa pessoa que fez isso foi um burlador, né? E tá. Mas também nós não sabemos se ele está a viver dificuldades que podem não ser necessariamente estas. Eu durante essa quarentena tenho defendido um princípio. Estão a se soltar muitos presos com medo, presos que cometeram crimes, né? Com medo de que se contamine, né? Vão ser uma espécie de anistia e vão para casa. Mas eu não posso contribuir para prender quem tem fome. Por isso que eu estou a fazer aqui agora, alertar as pessoas que podem fazer essas campanhas, ajudar que sejam pessoas idôneas e que saibam o que estão a fazer. Porque por trás disso há muitos interesses escuros. Não falo só a nosso nível. Até a nível do governamental lá em cima, as cestas básicas estão a desaparecer.
Sim.
Os que dizem que custam as cestas básicas são questionáveis. Os lives são muito bem-vindos e muita gente está a ser ajudada. Tem estado a ver imagens destacando o caso da Iola Smith, o caso do Nagrelha, do português. Desculpe alguns que eu não vou falar, mas tenho estado a ver que, e muitos deles estão a ir pessoalmente entregar as cestas básicas e não sei o quê. É um ato de muita coragem, de muito coração fazer isso. E as pessoas podem questionar milhares de coisas, mas eu vou no coração daquela pessoa que está a receber. Mas eu tenho certeza que no momento para fazer os lives e outras coisas vai chegar, mas gostava muito de estar muito alinhado e sério com as pessoas que estão por trás dos lives. Uhum. E eu posso agora, como nós estamos a fazer, uhum, parece uma coisa simples, mas nós temos um objetivo, às vezes temos que envolver outras sensibilidades, temos que envolver outras para podermos sermos solidários, às vezes temos que ir para além disso. Se só for eu e o meu life solidário, depois a conta bancária é a minha, não fica muito bem até, né? Não fica muito bem. Então, essas organizações que estão a me contactar, tenham um pouco de paciência. Muitas delas não põem questão a idoneidade, mas o momento está muito complicado, já fui vítima disso. E dizem que as pessoas queimam-se uma vez, a segunda tem que, pelo menos, põe já uma nova.
Um comentário de Gelson Sercal Simões. Ele diz que não tem uma pergunta para fazer ao Cota, mas parabenizo pela sua mais recente música. Essa música inspira-me muito. Obrigado, Jeff Brown.
Não sei de que música ele está a falar, porque eu tenho estado a disponibilizar algumas músicas. Fiz uma música 2 anos atrás com Totó, J. Lorenzo, Emmanuel. E o título da música é Ora Mamá. E pronto, a música, a nível de internet, tem estado lá, mesmo a nível de rádio. E tem rádios, há um bom tempo que eu não tinha uma música mais tocada na semana. E aconteceu isso em 6 províncias diferentes, para falar de Benguela, de Pié e de cá de Luanda. E agora recebi também mais uns vídeos sobre o que está acontecendo no Cunene. Internacionalmente, tive um vídeo de um challenge que 4 editoras de Nova York, mais o Wyclef, juntaram-se para poderem ajudar famílias que estavam necessitadas.
Jeff, nós estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Moussa Garcia pergunta qual é a contribuição do músico no combate à prevenção da Covid-19 e como é que o Jeff encara o plano do governo no que concerne as medidas aplicadas à população em quarentena e o desempenho da polícia em fazer cumprir a medida do governo.
O estado de emergência teve as suas debilidades, problemas com a polícia, também às vezes tem a ver com a falta de experiência e o excesso de zelo de muitas pessoas. E vamos supor que as pessoas não podem andar e de repente uma pessoa mal formada, uma polícia mal formada, é posto na rua como o único que pode, o único que faz aquilo, se calhar esquece um bocadinho o que ele é, um polícia, um servidor público, serve para proteger. Quando ele não tem o controle da coisa, pensa sempre que é uma autoridade, no sentido autoritário. Às vezes perde um bocadinho o foco e acontecem essas coisas. Na verdade, tem havido muitos mortos provocados pela polícia. Então temos também, eu quando vejo angolanos a falarem sobre os mortos, Estados Unidos, para racismo, os mortos, qualquer coisa, põe, olha, eu sou fulano, eu sou fulano. Também gostaria que as pessoas repetissem o que está a passar aqui, né? Não é de bom tom que quando uma pessoa dizer, olha, o coronavírus passou por Angola, graças a Deus eu estou vivo. E alguém dizer, ah, o coronavírus morreu, meu filho morreu, foi baleado. Epa, se calhar se morresse até do corona, seria melhor, né? Né? Seria melhor, uma morte é sempre uma morte. Mas ele vai dizer, para coisa que nós estávamos a evitar, nem foi até o que matou, foi uma outra coisa, e muitos até presenciam quem está a fazer, e depois sentem que não há justiça, é a parte complicada disso. Mas eu digo sempre que cumprir é a melhor saída.
Termina aqui o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 29 de maio. Mais uma vez lembrar que foi um programa gravado devido às medidas de contingência do coronavírus. Eu sou a Mayra de La Saleta, do outro lado tivemos Jeff Brown, ele é músico e falou-nos aqui da música em tempos de quarentena, das novas as adaptações a uma nova realidade. Mais uma vez, obrigada por estarem connosco e já sabem que é sexta-feira, é dia de Angola. Fala só.
Cheio de desgosto, não era suposto ver a vida num semblante roto, rasgado, cansado, mirado, tu estás debilitado. Cada minuto que passa, tu pensas da vida difícil que tem levado, subjugado, relegado, te sentes fechado, tudo derrotado, humilhado, amarrado, sem advogado, e é um recado que eu te quero dar.
Ora, mama, ora, ele me curou, lavou os meus pecados, e nos ensinou que por ele nós somos parados, e nos ensinou.
Eu prefiro ir na sábado 20 a partir de